Deixa eu dar pra lá, pra o pessoal dar a página.
Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Cumprimentar todos os presentes, vereadores, pessoal da PAI, funcionário. Peço dispensa da leitura da ata 1389 e 1390, por todos os vereadores já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, ata 1389. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, ata 1390. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Requerimento número 057/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho, solicita providência quanto aos buracos existentes na rua Davi Monteiro Aragão, bairro Nova Aurora. Justificativa: a solicitação se faz necessária para que o tráfego de veículos e pedestres possa ser feito com segurança. Sala das Sessões, Messias Lopes, 20 de abril de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 058/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita a construção de um cruzeiro no cemitério municipal. Justificativa: a solicitação se justifica, pois o cruzeiro é o local onde se acende velas para os finados, seja no feriado ou por falta de lugar no túmulo, por pessoas que querem simplesmente prestar homenagens e não estão em suas cidades. Sala das Sessões, Messias Lopes, 20 de abril de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 059/2018. Autores: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, João Bosco Ferreira Pires, Pedro Gonçalves Caetano e Valto Rinco de Oliveira. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que abaixo subscreve requerem que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita seja providenciada confecção e fixação de placas indicativas com nomes das ruas. Justificativa: ainda existem várias ruas no município que estão sem as devidas placas indicativas, o que vem causando transtornos com os correios, transportadoras e demais meios de entregas de produtos e mercadorias. Sala das Sessões, Messias Lopes, 20 de abril de 2018. Vereadores proponentes: Dulcimar, Jordão, Pedro, Eduardo Luiz, João Bosco e Valto. Requerimento número 060/2018. Autoria: todos os vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que este subscreve requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Moção de pesar pelo falecimento de senhora Roseli Vieira de Paula Caetano, senhora Vânia Lúcia de Almeida Santos, senhora Francisca Bernadette Dias, senhor Geraldo de Souza Neves, senhora Wanda Soares Januzzi. Requer ainda seja dado conhecimento deste aos familiares. Sala das Sessões, Messias Lopes, 23 de abril de 2018. Vereadores proponentes, todos os vereadores. Rio Novo, 24 de abril de 2018. Ofício número 081/2018. Do gabinete do prefeito municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Romeu Rabelo Filho, prefeito, para a Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente. Excelentíssimo presidente, em resposta ao ofício número 20/2018, enviado por esta Casa Legislativa ao Executivo Municipal, informamos que o requerimento de número 035 será encaminhado ao setor para que tome as providências necessárias. Quanto ao requerimento de número 37/2018, informamos que iremos analisar a possibilidade para a criação da lei que dispõe sobre a concessão de folga remunerada aos servidores municipais na data de seus respectivos aniversários. Na oportunidade, renovo disposição. Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Rio Novo, 24 de abril de 2018. Ofício número 82/2018. Do gabinete do prefeito municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Romeu Rabelo Filho, prefeito, para a Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente. Excelentíssimo presidente, em resposta ao ofício número 24/2018, requerimento de número 042/2018, 038/2018 e 039/2018, enviados por esta Casa Legislativa ao Executivo Municipal, informamos que solicitaremos ao setor para que tome as providências necessárias. Quanto ao requerimento de número 041/2018, informamos que há funcionários fazendo a manutenção nas dependências da quadra do CAIC. No que se refere ao requerimento de número 040/2018, comunicamos que o recurso humano da Prefeitura Municipal de Rio Novo é escasso, porém, iremos analisar o pedido. Na oportunidade, renovo disposição. Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Rio Novo, 24 de abril de 2018. Ofício número 083/2018. Do gabinete do prefeito municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Romeu Rabelo Filho, prefeito, para a Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente. Excelentíssimo presidente, em resposta ao ofício número 25/2018, requerimento verbal na sessão de 20 de março de 2018, enviado por essa Casa Legislativa ao Executivo Municipal, informamos que solicitaremos ao setor para que tome as providências necessárias. Quanto ao requerimento verbal sessão 27/3/2018, informamos que será encaminhado ao setor para análise de custo e viabilidade financeira. Na oportunidade, renovo disposição. Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Convite. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Rio Novo vem respeitosamente convidar Vossa Senhoria para participar da reunião a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação, Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 73 Centro, nesta cidade. Contamos com a sua presença. Camila Montebruni Fernandes, secretária.
Ordem do dia. Requerimento número 57/2018, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita providência quanto aos buracos existentes na rua Davi Monteiro Aragão, bairro Nova Aurora. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 058/2018, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita a construção de um cruzeiro no cemitério municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. requerimento dos vereadores Dulcimar Prata Eduardo, Jordão, João Bosco Ferreira Pires, Pedro Gonçalves Caetano e Walter Ringo, que solicita que seja providenciada a confecção e fixação de placas indicativas com os nomes das ruas. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 060/2018 de todos os vereadores, que é a moção de pesar de falecimento, senhora Roseli Vieira de Paula Gaetano, senhora Vânia Lúcia de Almeida Santos, senhora Francisca Bernadette Dias, senhor Geraldo de Souza Neves e senhora Wanda Soares de Anuz. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Ofício número 51 do senhor prefeito, que são respostas de requerimento número 20, 35, 37. Ofício número 082/2018 do senhor prefeito, que são respostas do ofício 24, 42, 38, 39, 41 e 40. Ofício número 83/2018, do senhor prefeito, que é resposta ao ofício número 25, número 20 e 27. Convite. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Rio Novo vem respeitosamente convidar a Vossa Senhoria para participar da reunião a ser realizada dia 27 de abril de 2018, às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação, Praça Prefeito Ronaldo Tabor, 73. Nessa cidade. Palavra livre. Eu quero só justificar aqui, a Dulce teve que ficar de plantão e o vereador Jordão foi acompanhando a sua esposa que está em trabalho de parto. Foi por isso que eles não estão presentes. Hoje nós temos a honra de receber o pessoal da APAE para expor para a gente o dia a dia, os problemas, as pessoas que eles atendem, a vida, o dia a dia deles lá. É uma honra a gente ter eles. Aí, passa o microfone, quem quiser fazer uso da palavra aí, fique à vontade.
É bom, fica registrado.
Bom, a gente agradece essa visita aqui que vocês, né, nos convidaram hoje para estar aqui, a gente agradece. Aproveitar para convidar todos vocês para visitarem a nossa APAE, porque quem visita e vê o nosso trabalho mais de perto consegue ver com outros olhos, né? Porque a gente vir aqui falar do nosso dia a dia é uma coisa, você estar lá e presenciar é outra coisa. É um convite que eu faço de coração, em nome de todos nós, que vocês estejam lá junto conosco, porque esse é um trabalho que é feito para a nossa comunidade, é um trabalho que é feito com muito carinho, é um trabalho que é feito há muito tempo e é um trabalho em excelência. Né? Eu vou passar para a Gabriela, para a Daiane, quem quiser falar das meninas aqui que fazem parte do grupo técnico, dar umas informações de quantas crianças a gente atende, quais são as áreas, que elas, né, falam melhor do que eu. Tem as duas.
Bom, boa noite, gente. Acho que a maioria aqui me conhece, Gabriela. Eu estou como diretora administrativa da APAE, né, acompanho os trabalhos já daquela casa há mais ou menos 11 anos. Como a Adriana falou, nós prestamos um serviço de excelência no nosso município. Na nossa região, nós não temos em algum local aqui uma casa que presta serviços de tanta qualidade quanto da nossa APAE. Hoje em dia, nós temos uma assistente social na nossa equipe técnica e terapêutica. Nós contamos com uma assistente social, que é a Daiana, que está aqui presente. Contamos com uma psicóloga, a Carmen. A Ive, que é a nossa fonoaudióloga. Rodrigo, que é o nosso fisioterapeuta. Daniele, que é a nossa terapeuta ocupacional. temos também o nosso neuropediatra, que é o Dr. Nilson, que está com a gente também desde o início da instituição da APAI aqui no nosso município. Semanalmente, nós prestamos serviço de atendimento nos setores terapêuticos e na parte assistencial a mais ou menos 65 crianças semanais. Temos uma vez por mês o atendimento do médico neuropediatra na nossa instituição e, por vez que ele vem, ele atende entre 25 e 30 crianças. Então, pelo menos no mês, a gente já entra ele com uma casa de 90 a 100 pessoas sendo atendida dentro do município. Nós achamos que é um número bem significativo, né? Imaginem só se essas crianças não tivessem o serviço que a gente presta dentro da nossa APAI e se o poder público tivesse que despender de despesas para que transportasse ou levasse ou permitisse que essas crianças pudessem ter esse atendimento em um outro local, em um outro município. Isso seria muito dispendioso. Lutamos muito, né? Aqui nós temos a Silvânia, que é a nossa secretária, Jaqueline, que é a nossa auxiliar de serviços gerais. Nós somos funcionários, mas aqui hoje nós temos a Adriana, que é a nossa presidente, e a tia Raquel, a Raquel, que é a nossa diretora de patrimônio, já ficou também conosco muito tempo como presidente, né, Adriana também. A gente vai fazendo um revezamento aí, porque sem elas a gente não pode ficar. Elas não são funcionárias, elas são, como tantos outros da diretoria, filantrópica, elas prestam um serviço voluntário. Isso é o mínimo que nós, né? São as pessoas que estão lá conosco toda semana, que dão a sua vida, os seus dias, as suas noites, às vezes os seus finais de semana, para que a gente possa garantir esse atendimento de qualidade dentro da nossa instituição. Infelizmente, temos muito pouca ajuda, né? Temos um bazar, que são elas também que colocam ele em funcionamento. Temos a Dona Diva, temos a Vanderleia, desculpa se eu estou esquecendo de alguém, mas que fazem também, hein? O Sr. Geraldo, que está aqui também com a gente, né, que presta um serviço voluntário. Então, a gente vive da solidariedade das pessoas. Temos um convênio com o SUS, né, é sabido que a gente é prestador de serviço do SUS, hoje em dia, que tem a nomenclatura de SERD, né, que é os Serviços Especializados para Deficiência Intelectual, né, da Rede de Reabilitação em Deficiência Intelectual. Desses serviços, a gente tem uma cota máxima de atendimento para prestar durante o mês, né, um número de crianças e de pessoas que a gente pode atender. Infelizmente, atualmente, nós não estamos conseguindo atingir o nosso teto máximo de recolhimento e de prestação de serviço, porque o que a gente recolhe do SUS não é suficiente para que a gente aumente a carga horária dos nossos funcionários, e só por isso nós não estamos conseguindo aumentar o nosso número de atendidos. Porque a gente não tem condição de aumentar a carga horária. Aumentando carga horária, aumenta salário, aumenta encargos, e a gente já luta com muita dificuldade. Se a gente fizer um aumento, né, nessa carga horária, o salário deles, lógico, que vai aumentar e acrescer também nas despesas. Infelizmente, por enquanto, a gente não pode se dar esse luxo. E então, assim, temos uma fila de espera, principalmente no setor de psicologia, que vem aumentando a cada dia, porque o serviço de terapia individualizado, gratuito, dentro do município, a APAI é o único prestador de serviço dele. Então, toda a demanda do município, ela é escoada para dentro da APAI, né, de crianças até 18 anos, né, até 17 anos, desculpa, de 0 a 17 anos. E temos também uma fila de espera significativa no setor de fonoaudiologia, que também cresce muito a cada semana. Setor de terapia ocupacional, também temos algumas crianças aguardando. Infelizmente, ainda não temos como aumentar esse número de vagas para atendimento. Procuramos sempre, né, a diretoria, estamos sempre durante o ano fazendo movimentos, festas, sorteios de prêmios, para que a gente consiga arrecadar valores fora daquilo que a gente já produz com o serviço prestado, para que a gente possa manter a qualidade do nosso trabalho, como eu já havia dito. Não é fácil. Passamos algumas noites sem dormir, né? mas graças a Deus a gente não desanima. Por isso que a qualidade do nosso trabalho ele vem aumentando a cada dia. Nós temos hoje em dia um trabalho que está elaborado e tomando um pezinho, né, que vai ser iniciado, que é o atendimento aos neonatos de risco, que são crianças de 0 a 3 anos. Mas essa parte eu vou passar para a Dayana, que é a nossa assistente social, que é a coordenadora do projeto, e ela vai poder falar com mais segurança do projeto para vocês.
Boa noite, né, a todas e a todos, né, vamos aí defender a mulherada. Mas, primeiro, né, é um prazer estar aqui, né, poder participar dessa casa, é uma honra estar aqui. Então, vou dar continuidade um pouquinho à fala aí da Gabriela, da nossa diretora, e falar um pouquinho, elas falaram um pouco, né, do trabalho desenvolvido, eu vou falar um pouquinho das nossas famílias, né. Eu sou assistente social, hoje eu sou assistente social e estou como assistente social da PAI há quase, no total, quase 3. Né? Eu era assistente social do município e fui cedida por um longo período, um tempo determinado, para ser de forma cedida para o município e hoje eu sou contratada mesmo pela instituição. Então, no total de 3 anos. Mais ou menos, que eu estou na instituição. Nessa minha trajetória de 3 anos, o que eu percebo das nossas famílias são famílias, assim, tirando algumas exceções, são famílias com extrema vulnerabilidade social, sabe? São famílias que, se não existisse a PAI dentro do município, elas não teriam condições financeiras para atender todos esses serviços que a Gabriela falou, né, desses setores, dos profissionais, de outra forma, a não ser via o município. Então, essa oneração ao município seria de impacto direto, porque os familiares não teriam condições. Muitos desses familiares recebem um BPC, que é o benefício de prestação continuada, alguns conhecem como LOAS, né? É um salário mínimo por mês que as famílias de baixa renda recebem quando tem uma pessoa com deficiência dentro de casa. E aí tem critérios, né? Tudo no Brasil tem critérios para acessar. Então, essas famílias, muitas dessas famílias são beneficiárias desse BPC, o qual custeia praticamente todas as demandas habitacionais, que é água, luz, né? Do imóvel, onde elas residem, aluguel. E aí sobrando uma parcela muito pequena para despender ao atendimento mesmo àquela pessoa com deficiência que tem dentro da casa. Então, para pagar um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um fonoaudiólogo, com certeza as famílias não iam conseguir, sabe, via recursos próprios, né? Agora, dando continuação ao projeto dos neonatos, em solicitação à diretoria, né, elas me solicitaram que eu fizesse uma revisão na parte, né, de legislativa de dentro da PAI. Então eu peguei o SERD, que foi que a Gabriela citou, o serviço de reabilitação, mais o PIPA, que é o outro serviço que a gente executa dentro da PAI. E ele, eu estudando a legislação, eu observei que dentro do serviço da PAI, a gente poderia os atendimentos de forma de promoção e prevenção de agravos às crianças do município de 0 a 2 anos, de forma, na verdade, de 0 a 6, mas de forma mais efetiva de 0 a 2. Então, esse projeto, ele vem, e aí eu construí um projeto escrito mesmo, utilizando essas duas legislações, e explicando por quê, quais são os objetivos, qual é a finalidade, a justificativa, porque a gente está pretendendo fazer isso. Muitas das vezes, o que a gente também percebe dentro da PAI é que essas crianças vão para a gente já numa idade mais avançada do que 2 anos. Então, assim, há um estudo de diagnóstico muito além de 2 anos. E esse projeto vem para que os profissionais de dentro da instituição recebam as crianças do município de 0 a 2 anos com ou sem nenhum tipo de diagnóstico de deficiência. E a gente consiga fazer atendimentos regulares, né, uma atenção mesmo de promoção e prevenção de agravos, que aí se a gente perceber que realmente existe a necessidade dessa criança ficar na instituição de forma sistemática, semanal, a gente vai tirar ela desse projeto e colocar em horários individuais, para a gente tentar fazer a intervenção precoce. Quanto mais rápido essa criança que tem, que apresentou um desenvolvimento neuropsicomotor, não é um exemplo. Por exemplo, com dois meses de idade, ela precisa estar fazendo tal movimento, tal atividade, e ela não está fazendo, então a gente vai fazer esse monitoramento da criança. Se for percebida a continuidade dessa dificuldade, a gente traz ela para atendimento individualizado mais sistemático, né? Então, além de todo o trabalho que a gente executa já hoje na PAI há anos, eu tentei, né, estudar essa legislação e tentar avançar mais um pouquinho. Que essas crianças cheguem para a gente de forma bem rápida. Então, eu solicitei, né, junto aos outros profissionais, a diretoria, que eu tivesse uma conversa com a rede, né, a rede de atenção à saúde, a rede de atenção da política de assistência no município. E aí eu solicitei uma reunião, foi feita essa reunião já, onde eu passei essas informações para enfermeiros do PSF, coordenadores do PSF, coordenador da política de assistência social, que é do CRAS, né, profissionais do CRAS também, profissional do NAS. Então, eu juntei toda essa rede para falar sobre esse projeto, a importância dele, porque você prevenir antes de, né, um agravo é muito melhor do que, né, as crianças já chegarem para a gente com uma idade avançada e a gente conseguir estimular essa criança para que no futuro ela tenha mínimos, né, mínimos agravos, né? A gente consiga um desenvolvimento melhor para essa criança. E aí eu solicitei essa reunião, foi feita, já está começando a nos fiz um documento burocrático, que é uma ficha de inscrição e tal, e esses equipamentos vai nos enviar essas fichas de inscrição, e aí a gente vai fazer busca ativa, eu como assistente social, mais o corpo da diretoria, né, Gabriela principalmente, vai me ajudar nisso, fazer essa busca ativa, e as famílias vão começar a ser atendidas na PAI. Tá? Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho.
Porque, esse projeto é um projeto que é muito importante e é um projeto que a gente está ligado direto com a Secretaria de Saúde do município. Então, é mais um trabalho que a gente está fazendo para o município e que, se Deus quiser, a gente vai ter uma parceria boa, né, com toda a área da saúde, porque se a área da saúde não for nosso parceiro, esse projeto não tem como, né, ter sucesso.
Ah, sim. Pedir ajuda, né, para a divulgação desse projeto. Ele já vai. A gente vai ter agora uma visita a uma PAI de Minas Gerais, aqui da nossa região, que já executa esse projeto com excelência. Então, assim, eles já estudaram e conseguiram, né, executar uma coisa bem parecida do que a gente pensou. Então, nada se cria, tudo se copia. Se está dando certo, beleza, vamos lá. Vamos aprender e vamos, né, trazer coisas boas para dentro do município. Então, a gente vai dar o pontapé. Então, essa parceria, por quê? Se cada PSF tem aí, no mínimo, vamos botar 30, 40 crianças de 0 a 20 anos que ele acompanha, vai ser muito difícil uma equipe pequena, que a nossa equipe é pequena, buscar no município inteiro quem é essas crianças. Então, se a gente tem os agentes comunitários, se a gente tem os PSFs, então a porta de entrada da saúde é a atenção básica. Então, a gente pediu esse apoio, né, para que essas crianças cheguem para a gente de forma mais rápida possível, para a gente poder fazer essa atenção, né, de promoção e prevenção à saúde delas. Tá bom? Muito obrigada. Então, quando eu falei de agravos, o que é agravos, né, desse projeto? São crianças que são suscetíveis a agravos. Por exemplo, aí a Gabriela me lembrou bem, uma gestante, né, de alto risco, provavelmente o neném que vai nascer, ele é um neném de alto risco. Se ela apresentou pressão alta, diabetes, uso abusivo de álcool e drogas, a gente tem no município mulheres grávidas com abuso, com uso abusivo de álcool e drogas, essas crianças são crianças que são suscetíveis a agravos de saúde. Então, assim, então a gente precisa realmente dar de toda a rede de saúde e assistência social do município para que elas cheguem mais rápido, né? E já que eles já fazem o atendimento a essas gestantes, então daqui a um mês, dois meses, três meses, elas vão dar à luz, e aí a gente consegue pegar essa criança, se possível, no primeiro mês, sabe? A partir do momento que ela nasce, no primeiro mês, ela já, a gente já consegue, né, ter acesso a essas gestantes. Com certeza. É o ideal para o sucesso do projeto, porque quanto mais precoce, por isso de 0 a 2 anos, os efeitos do nosso trabalho é mais claros, né? Vão ser mais visíveis aí na vida dessas crianças, né? Então, obrigada, agora obrigada.
Eu quero parabenizar vocês, assim, eu sou fã do trabalho de vocês. Igual, eu também trabalho na entidade, todo mundo sabe, lá a gente presta serviço voluntário. Quando eu chego, assim, gente, talvez a gente até ache que faz muito lá, igual na escola de samba. Quando a gente chega na APAI e vê o serviço de vocês, a gente vê que a gente está desse tamanho e vocês estão, assim, porque o serviço de vocês, impressionante o que é feito ali, o carinho que vocês tratam as crianças, a gente já teve a oportunidade de ver, e acho que vale a pena, né, todo colega aí puder ir lá, porque o serviço que vocês prestam lá tem que ser parabenizado mesmo e de pé, né, porque o que vocês fazem lá é impressionante. Algum vereador fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Primeiramente, né, parabenizar vocês pelo trabalho, que o trabalho voluntário não é fácil, né? E vocês são de parabéns, que Deus continue abençoando vocês a cada dia, dando força para vocês continuarem nessa etapa difícil, que não é fácil, né? E às vezes, por mais que a gente se esforce, ainda é alvo de críticas, né? Mas isso é bom. A crítica é sempre construtiva, né? Nós temos que interpretar como uma coisa positiva. Hoje, pelo que vocês explanaram aí, parece que a dificuldade sempre é financeira, né? Em todo setor, né? E hoje, assim, vocês até desculpem a dúvida, né? Como munícipe também. Além desses profissionais que vocês já têm, que atendem vocês teriam, assim, uma necessidade de outros profissionais, de outras áreas? E quais seriam?
A gente hoje sente falta de um pediatra, né, que é importante para as crianças. Nós mantínhamos um psiquiatra dentro da FAI, que também era muito importante, só que esse pediatra, ele veio para o município, mas também nós mantínhamos esse pediatra, esse psiquiatra, com o dinheiro do nosso bazar. Era o nosso bazar que pagava esse psiquiatra. E como os senhores devem saber, hoje a gente começou, era só o nosso bazar, o bazar do asilo e da Casa do Caminho. Hoje, se vocês andarem para o Rio Novo, nós já tentamos contato em mais de 20 bazares, inclusive de bazares que não são beneficentes, né? Então, a gente pagava esse psiquiatra com o dinheiro do bazar e a gente não estava conseguindo mais pagar, e aí ele acabou vindo para o município. Então, hoje, seriam dois profissionais que a gente tinha e que a gente não tem, né? Que é o pediatra, A gente chegou a pagar com o dinheiro do bazar o neuro, né, Raquel? O neuro e o psiquiatra. Inclusive, eu vou até aproveitar a oportunidade, eu pensei muito em fazer esse pedido para os senhores, mas eu vou fazer. Eu já cheguei até a conversar isso com o prefeito Ormeu. Eu sei que as pessoas estão passando por muitas dificuldades, que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas vocês vejam bem como que esses bazares que eles abriram em Rio Novo nos prejudicaram, porque a gente pagava dois médicos, hoje eu não consigo pagar nenhum mais. Então, assim, o bazar, ele dá uma ajuda muito grande para a entidade. Porque todo dia é um custo, é uma coisa, é outra. Então, são coisas que são despesas bem altas, né? Que a gente paga, equipamentos a gente paga com bazar, manutenção. Porque a gente não está em condição de ficar dispondo do nosso recurso, que ele já é deficitário. Então, essa coisa do bazar atrapalhou muito a gente. Nós perdemos um médico e deixamos de pagar outro, né? Em torno de... Quando a gente consegue R$1.000, né, Gabriela? 900 e poucos. Então, nós perdemos muito essa renda, né? É muito, gente. R$100 para nós, a gente faz um bingo aí, qualquer dinheirinho é muito para a gente. Né?
E hoje essa diminuição, vocês acham que é em cima desse crescimento de vários bazares aí? Até tem alguns que até para benefício próprio, não para a entidade, né?
Eu estou te falando disso por causa dos bazares, porque... poderia ter uma fiscalização,
não, com certeza,
terem um alvará, né? Pelo menos não que vá terminar com os outros bazares, mas pelo menos para intimidar um pouco, porque a cada rua que você passa tem um bazar.
Realmente é crescente esse número, né? Você, várias ruas você observa, às vezes você nem sabe qual a finalidade, né? É, e deixa de ajudar uma causa nobre, que é a causa de vocês, né? Essa demanda aqui desse psicólogo e do fonoaudiólogo, ela é muito grande?
A maior demanda é do psicólogo.
Do psicólogo, entendi. É muita coisa. Essa 65 tem de outros municípios ou é só de Rio Novo mesmo?
Não, a gente atende outros municípios, né? Entendi. Que tem que fizeram um convênio com a gente. Porque a gente trabalha de uma maneira que todas as outras APAEs trabalham. A gente faz parte de uma federação estadual, uma federal. A gente cumpre normas, né? E todas as APAEs trabalham dessa mesma maneira que a gente trabalha.
E esses municípios, assim, eles têm contribuído de alguma forma, com alguma ajuda?
É, a gente tinha uma colaboração.
Uma contrapartida, pelo menos?
De Goianá, e agora entrou o Coronel Pacheco. O Coronel Pacheco, não tem mandado os pacientes deles, porque eles estão revendo lá para ver como é que eles vão fazer esse repasse de ajuda para a gente. E a gente sempre contou com o Goianá muito bem, né? Ultimamente é que eles estão...
Eles não estão repassando?
Eles estão repassando. A gente já foi, já conversou com o Lúcio, já conversou com o prefeito, né? É aquela história, né? Eu tenho uma criança lá que já está comigo há mais de 3 anos.
Vocês não vão deixar de atender.
De lá.
Eu até queria sugerir, senhor presidente, que fosse feito um requerimento para a gente caminhar até para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores do Estado de Goianá para dar uma atenção especial, né, porque não deixa de ser um trabalho muito bem elaborado, né, que tem dado resultado. E, se o senhor me permite aí, e os demais vereadores também concordarem, né?
Isso que eu ia falar, todos os vereadores, que aí já o peso não, é maior. Né?
Não, com certeza. Ou, de repente, até nós vereadores... numa reunião, ver o dia da reunião deles lá em Goianá e a gente participar com eles para estar levando, né, essa necessidade aqui do pai.
Alguém de vocês iria com a gente lá numa reunião, que a gente marcaria com eles, agendaria com eles, né, para a gente expor para eles, porque, assim, vocês vão deixar de atender, mas eles também têm que ficar sensibilizados com...
Não, mas eu creio que, assim, é uma questão, às vezes, de dialogar, porque nada mais justo, se está tendo atendimento, né?
Não, porque é o que a Daiane e a Gabriela colocaram muito bem. Vocês imaginam se dessas 65 crianças, a gente já tá, hoje nós estamos com 69 crianças, que a gente fez a contagem essa semana. Você imagina dessas 69 crianças, cada uma tem 5 áreas de atendimento, então são 5 atendimentos. Se você multiplicar essas 69 crianças por 5, você vai ter um número aí absurdo.
Com certeza.
Se eles forem sair de Rio Novo para se tratar em qualquer lugar.
Né? Não, com certeza. E, então, até desculpa.
É a mesma coisa que acontece com Goianá. Se eles forem deixar de vir a Rio Novo, que é perto, que tem todo o serviço, que é um serviço feito, né, que engloba as áreas principais de atendimento, uhum, de que elas precisam. Se eles forem para outros lugares, também vai ser complicado.
Não, você não vai longe, não. Se ele conseguiu o tratamento gratuito em Juiz de Fora, o transtorno que é levar uma criança para Juiz de Fora, aqui é um pulo de Goianá, né? Mas aí, né, senhor presidente, eu acho que é uma coisa válida, uma tentativa, né, de tentar aí ajustar isso aí. É, uma outra pergunta, a estrutura física de vocês e a nível de equipamentos, ela atende bem ou tem necessidade de algum tipo de equipamento ou ampliar o prédio?
A estrutura física é muito boa, né?
Hoje ela...
Todo equipamento, é. Hoje nós estamos só com o problema do nosso telhado que despencou. Não, é, a gente teve um problema com essas chuvas aí. E o nosso telhado está muito ruim, a gente está fazendo vários orçamentos aí para ver como é que nós vamos resolver esse problema, nós vamos ter que trocar, né, as telhas. Né? Mas a estrutura da PAI é muito boa, né, a PAI é muito bem conservada, nós temos muito equipamento. Né?
Porque, eu estou perguntando porque a gente sabe que a nível de emenda, normalmente a gente consegue muito recurso para... Para equipamentos, né? A nível de custeio, a gente...
Complementando o que geralmente o custeio, quando é custeio, eles limitam muito o que a gente pode custear com recurso. Complementando o que a Adriana está falando da questão de equipamento, só assim, puxando sardinha também para o nosso lado, porque a gente... Né, todo mundo.
Não, vocês têm todo o mérito aí.
E nós temos dentro da nossa PAI uma sala que é de uma terapia hoje em dia, que é muito inovadora, muito nova, que são equipamentos muito caros, que com mais um benefício do nosso bazar, nós conseguimos montar. Não temos todos os equipamentos da sala, até porque o espaço físico não comporta mais. É um tipo de terapia que é chamado terapia de integração sensorial. Todos os equipamentos, eles são pendurados, todo o tratamento é feito com a criança no ar. Entendeu? Ela não encosta o pé no chão. É lógico que os terapeutas, eles, né, com acompanhamento dos terapeutas, eles fizeram um treinamento para isso. É um tipo de terapia específica. Eles saberiam, né, eles têm condição melhor de explicar tecnicamente, mas é um tipo de terapia que ela é feita toda sem os pés no chão. Então, assim, ali eles trabalham várias questões da criança, lógico que passa por uma avaliação primeiro para ver se aquela criança tem a condição e tem a necessidade de fazer aquele tipo de atendimento. Então, assim, é uma terapia muito moderna, ela foi difundida no máximo há 5 anos no mercado. Nós temos a nossa sala pronta, infelizmente ela teve que ser desmontada por conta dessa questão do telhado que a Raquel e a Adriana comentaram, que como ela a estrutura dela é toda pregada no teto, nós tivemos encharcou um pouco a nossa laje, então, por questões de segurança, a gente preferiu desativar a sala até a gente conseguir arrumar o nosso telhado, justamente para evitar risco aos nossos assistidos. E, lógico, aos nossos terapeutas também, porque eles sobem nos equipamentos com as crianças, entendeu? Uhum. O equipamento ele tem que estar bem preso no teto para que o terapeuta ele possa acompanhar a criança no movimento em cima do equipamento. Então, é uma estrutura que tem que estar muito segura. Infelizmente, devido ao estrago que a gente teve no nosso forro, né, no nosso telhado e na nossa laje, nós tivemos que, infelizmente, desativar. Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí voltar com essa sala, com essa terapia que faz muito bem para as nossas crianças.
Essa terapia, esse tipo, né, de terapia, ele foi criado nos Estados Unidos, na Califórnia.
Né? Bacana.
Então, assim, é uma coisa de primeiro mundo, né? E que aí o Brasil chegou há muito pouco tempo, isso no Brasil, e tem como, né, direcionamento os profissionais de terapia ocupacional, que tem mais esse direcionamento, e aí utiliza as salas para vários diagnósticos, né? Então, seja ele para autismo, Down, né? Então, assim, utiliza-se para vários tipos de diagnóstico, e, assim, e é muito interessante. interessante. Então, acho que vale a pena vocês realmente fazer essa visita, né? Um dia a gente dá uma montada, bota tudo no lugar de novo, vocês têm uma noção que é tudo suspenso via trapézio. Então, assim, a criança não fica com os pés no chão. É muito interessante. E vale a pena. Coisa de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Califórnia.
Entendi. Então, hoje seria o município de Goianal o município que nós teríamos que dar uma apertadinha, né? Coronel é uma demanda muito pequena, então, ou não?
O que que acontece? Goianá, nós, as crianças de Goianá, eles são inseridos nas terapias semanais. Então, por isso que, no caso, o fluxo deles com a gente é maior devido a eles estarem inseridos nos atendimentos terapêuticos. Coronel Pacheco, não. Coronel Pacheco, a gente só libera um certo número de vagas para atendimentos de neuropediatria. Eles não participam dos atendimentos semanais, até porque eles têm uma instituição no município, que, se eu não me engano, me chama APAP, que ela faz um trabalho semelhante ao trabalho da APAI. E, então, esse tipo de atendimento terapêutico, não. Coronel, a gente dispõe para eles de mais ou menos, dependendo do mês, até 10 vagas para o setor de neuropediatria com o repasse do recurso. Mas com essa questão agora de modificação de lei do marco regulatório, né, nós tivemos que enviamos a documentação, solicitamos que fosse feito tudo dentro desse marco regulatório, e nós estamos aguardando até o contato de Coronel para ver o que que vai ser, né, como que foi elaborada a documentação, para que a gente possa assinar e regularizar essa situação aí. Tanto que já tem, né, até 2 meses que a gente não recebe as crianças, justamente por causa dessa questão de tramitação de documentação aí, que ainda está no caminho. Tá? Mas Goianá, o número chega a ser maior por conta das terapias. Eles têm vaga nos setores de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional.
Entendi. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Vocês desculpem, às vezes, a ignorância no perguntar, porque, às vezes, a gente não tem muito conhecimento do trabalho de vocês, infelizmente, né? Um puxão de orelha para nós, vereadores, né? E, então, hoje, para nós, vereadores, qualquer pessoa que tenha interesse, a nível de emenda seria de custeio, né? Porque equipamentos não vai atender vocês dentro do que vocês precisam, né? Mas nós vamos tentar correr atrás aí, tem um período bom de correr atrás de emenda, de repente, quem sabe a gente consegue alguma coisa para a APAI, né? E vamos sentar e cobrar de Goianá essa situação, né? Queria desejar aí sorte para vocês lá, força para continuar essa batalha de vocês e que Deus abençoe vocês.
Eu vou pedir a Eliana para entrar em contato, ela entra em contato com vocês também da APAI, os vereadores, a gente vê se a gente vai lá ou numa reunião ou marca com eles. A gente vê o que ela consegue com eles lá, de acordo com a agenda. Eu gostaria de convidar para vir aqui na frente o vereador Ivaldo e a Adriana. A gente, uma singela homenagem da Câmara, Ivaldo, entregar para eles. Pelo trabalho que vocês fazem, é o mínimo aí. Deixa que o Mauro passa aí. Obrigado, Adriano. Com a palavra, o vereador João Bosco.
Em
cumprimento o senhor presidente, aos amigos vereadores, aos funcionários da APAE, aos funcionários da Câmara. Eu gostaria de fazer uso da palavra mesmo para parabenizar a toda a equipe da APAE pelo excelente trabalho, né? Nós reconhecemos o trabalho que a APAE tem desenvolvido no município de Rio Novo, né? Nesse tempo que eu estou na Secretaria de Assistência, né? Trabalhando aí um período com a Raquel, a gente percebe o quanto amor, quanto carinho, quanta dedicação, né, é demonstrada ali na APAE, né, através do trabalho voluntário, a preocupação, né, e o dia a dia ali com a Raquel na Secretaria de Assistência, eu pude perceber esse carinho, essa atenção para com o trabalho da APAE. Então, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho, isso é de reconhecimento, né, embora às vezes possam haver algumas críticas, mas que vocês continuem de cabeça erguida, sabendo que o trabalho que vocês têm feito tem sido de grande importância para o nosso município, em especial para as pessoas que estão fazendo uso dos atendimentos da APAE. Né, a minha palavra é essa mesmo, de reconhecimento e agradecimento a vocês, né, pelo excelente trabalho aí na nossa cidade, que depende tanto desse trabalho. Parabéns.
Eu acho que foi produtiva a vinda de vocês aqui. A gente vai estreitar mais os laços aí. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu esqueci de falar aqui, eu quero parabenizar os funcionários da Câmara, os funcionários da Prefeitura, que foram a Jéssica, a Poliana... Esqueci do óculos. O Renato... O Ronan e o Antônio Diana, pela ajuda na recepção ao pessoal do filme na quinta-feira. E também a Emília, que foi a primeira que nos contactou que eles estariam aqui. A gente quer parabenizar eles, o seu empenho, né? O Mauro também, que ajudou a gente. Assim, foi os funcionários aí, foi uma recepção bacana lá para eles. Acho que eles ficaram satisfeitos. Só deixei passar aqui. Nessa reunião do Conselho do Patrimônio, na última que teve, eu pedi a Cristiane, que é a que dá assessoria para o patrimônio aqui em Rio Novo, que elaborasse uma cartilha que fosse distribuída, porque, na verdade, o cidadão não sabe o que pode ser feito, as casas tombadas, por exemplo, o que pode ser feito, o que não pode, quem tem que consultar para fazer alguma alteração, para fazer obra. Aí eu pedi a ela e ela falou que nessa reunião traria essa cartilha. Que eu acho que é importante os munícipes saberem, assim, o que pode ser feito, o que não pode em relação ao que está feito e o que se pretende fazer, se tiver que fazer alguma alteração no seu patrimônio, na sua casa ou no seu aqui na cidade, para a gente ficar por dentro. Foi assim, porque o município tem que fazer algumas ações. Eu achei essa ação importante e sugeri, entendeu? Aí, chegando aqui, eu vou trazer uma na próxima reunião para a gente discutir aqui também, que eu acho que os munícipes é interessante saber o que pode e o que não pode em relação ao patrimônio da cidade. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão.